o começo oficial da campanha eleitoral. A redução da diferença entre Lula e Bolsonaro nas intenções de voto. A posse de Alexandre de Moraes na presidência do Tribunal Superior Eleitoral. E mais, eu sou a Letícia Arcoverde e esse é o Durma Com Essa, o podcast de notícias do Nexo. Sexta-feira, 19 de agosto de 2022. Dia de extratos da semana aqui no Durma. Hoje eu faço um resumo das principais notícias dos últimos dias. Vamos lá? A semana que termina foi marcada pelo início da campanha eleitoral. A corrida começou oficialmente na terça-feira, sob a sombra da violência política e com os principais candidatos à presidência trazendo a religião para o centro da disputa. O presidente Jair Bolsonaro fez o seu primeiro ato de campanha em Juiz de Fora, cidade mineira onde ele levou uma facada na campanha de 2018. Ele chamou de milagre a sua chegada ao Palácio do Planalto e voltou a dizer que a eleição de 2022 é uma disputa entre o bem e o mal. Já o líder nas pesquisas, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, visitou operários no seu berço político, em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista. Um dos eventos do petista foi cancelado no dia anterior por questões de segurança. Numa visita a uma fábrica, Lula acenou a eleitores evangélicos, dizendo que Bolsonaro tenta manipular fiéis. Aqui no Nexo, a Isadora Rupp mostrou como a religião deve aparecer na disputa presidencial de 2022. A Caroline Souza e o Gabriel Zanlorenzi detalharam em gráficos o perfil dos 11 candidatos ao Palácio do Planalto. E aqui mesmo no Durma, a gente contou que das 26 mil candidaturas para todos os cargos que estão em disputa esse ano, a proporção de mulheres e de negros é recorde. Você acha o link para todos esses textos na descrição do episódio de hoje. Uma nova pesquisa da Datafolha mostrou que a distância entre Lula e Bolsonaro diminuiu. O petista ainda lidera com 47% das intenções de voto, mas o presidente, que tenta a reeleição pelo PL, cresceu 3 pontos percentuais desde julho e agora tem 32%. A diferença entre os dois é de 15 pontos percentuais. A margem de erro da pesquisa é de 2 pontos. O levantamento foi feito nos primeiros dias da campanha essa semana e já pega um período após o início do pagamento do Auxílio Brasil Turbinado e de outros benefícios, como o voucher para caminhoneiros. Aqui no Nexo, a Isabela Cruz comparou os programas de governo de Lula e de Bolsonaro em 7 temas, como economia, saúde e educação. No Datafolha, o terceiro colocado, Ciro Gomes, do PDT, ficou com 7% das intenções de voto. Simone Tebet, do MDB, tem 2% e Vera Lúcia, do PSTU, tem 1%. Os demais candidatos não pontuaram. O ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, tomou posse nessa terça-feira como novo presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Os principais candidatos à presidência da República compareceram ao evento. Moraes fez um discurso com recados a Bolsonaro, que ataca de forma recorrente as urnas eletrônicas e o tribunal, que é responsável pela condução do processo eleitoral.
Mas somos a única democracia do mundo que apura e divulga os resultados eleitorais no mesmo dia, com agilidade, segurança, competência e transparência. Isso é motivo de orgulho nacional.
O ministro também disse que liberdade de expressão não é liberdade para atacar o Estado Democrático de Direito e que o TSE vai ser implacável contra notícias falsas nessa eleição. Você ouve aí ao fundo o momento em que Moraes foi ovacionado por quase um minuto, com vários dos presentes aplaudindo de pé. Bolsonaro, nesse momento, ficou imóvel, sem bater palmas. O Nexo mostrou o que esperar da gestão de Moraes à frente do TSE e como os presidentes anteriores agiram diante de ataques bolsonaristas ao tribunal. O golpismo de Bolsonaro encontra eco entre empresários apoiadores do presidente. O jornal Metrópolis revelou essa semana mensagens de um grupo de WhatsApp no qual empresários defendem um golpe de Estado caso o presidente perca a eleição. Aqui mesmo no Durma, a gente contou como essa atitude se relaciona com o discurso oficial de Bolsonaro e com as mobilizações em defesa da democracia. No quarto episódio da minissérie Uma Crise Chamada Brasil, o podcast Politiquês tratou justamente da relação entre política e economia, a partir da recessão que teve início em 2014 e do impeachment de Dilma Rousseff. Ouça agora um trecho do episódio e acompanhe o Politiquês no seu tocador de podcast preferido.
A economia afeta a política e a política afeta a economia. O bom funcionamento desse círculo cria bem-estar geral. O mau funcionamento tem impactos profundos, especialmente em países com dívidas sociais históricas. Crescimento, redução da pobreza, mais empregos e salários mais altos. Essa realidade foi experimentada pelos brasileiros. Mas algo deu errado. O PIB desandou. A inflação e o desemprego viraram de novo um problema. Era uma evidência de que o círculo virtuoso que ligava a economia e a política havia se quebrado. Era um sinal de que aquele círculo virtuoso tinha tempo limitado. Para entender uma crise chamada Brasil, é preciso entender quais fatores internos e externos expuseram esse limite e impuseram uma recuperação lenta e excludente. Uma recuperação solapada por uma crise sanitária global, um novo período recessivo do qual emergiu um cenário trágico, com metade da população do país em situação de insegurança alimentar, com 33 milhões de pessoas em situação de fome.
Agora é hora da Luara Calvenic, editora-chefe da Gama Revista do Grupo Nexo, contar o que você vai poder ler e ouvir na Semana Gama.
Olá, eu estou aqui para antecipar com exclusividade para os ouvintes e leitores do Nexo o tema da nossa Semana Gama, que é lançada todo domingo e traz 5 conteúdos sobre um assunto. A pergunta desta semana é: o que você está jogando? Uma edição sobre games. Para começar, uma entrevista com o jornalista americano Jason Schreier, especialista na indústria de jogos eletrônicos e autor do livro Sangue, Suor e Pixels, da editora HarperCollins. Ele é autor de reportagens que mostram a rotina exaustiva dos desenvolvedores de games. Trazemos ainda caminhos para lidar com crianças e adolescentes que jogam demais. Afinal, mais do que nunca, os games são associados à dependência, como apontou recentemente a Organização Mundial de Saúde. No podcast da semana, o professor da USP, Gilson Schwartz, fala sobre como jogos eletrônicos podem ser usados na educação. Você também encontra nessa edição uma reportagem sobre games e vida profissional. Quais habilidades podem ser desenvolvidas nos jogadores e trazidas para o ambiente corporativo? E de que maneira as empresas estão usando games para recrutar e avaliar seus funcionários. Na seção Bloco de Notas, a redação indica filmes, livros, podcasts, documentários e leituras sobre o tema games. A Semana Gama é lançada todo domingo e eu te convido a entrar no site da revista e assinar as nossas newsletters. Assim você não perde nada. Bom final de semana!
Esse foi mais um Estratos da Semana. Na segunda-feira, o Durma com Essa tá de volta. Até lá! A pesquisa Datafolha, que foi citada no episódio, ouviu 5.744 eleitores em 281 cidades entre terça-feira, dia 16, e quinta-feira, dia 18. A pesquisa foi contratada pelo jornal Folha de São Paulo e pela TV Globo e registrada no Tribunal Superior Eleitoral com o número BR-09404-2022. Com roteiro de Letícia Arcoverde, produção de Aline Pellegrini, participação de Luara Calvianic e edição de som de Maurício Abade, fica aqui mais um Durma com Essa. Até semana que vem.